RD Podcast, o podcast do Jornal Repórter Diário.
Olá, muito boa noite, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda à nossa programação na rede social, a nossa plataforma digital RDTV, informando ou prestando serviços já no início da noite deste sábado, 2 de maio de 2020, atualizando as principais informações do ABC. Nesse momento, através dos nossos convidados, Carlos Carvalho e eu, Leandro Amaral, atualizamos o que de mais importante aconteceu na região do ABC e, claro, já fazemos aí projeções para os próximos dias. Não é mesmo, Carlos Carvalho? Boa noite.
Boa noite, Leandro. Boa noite também já ao Samuel e ao Savoy, a todo mundo que nos assiste na RDTV, começando mais uma edição do Rastilho, a segunda edição do Rastilho Home Office, podemos dizer assim, tentando resumir, como bem disse o Leandro, o que aconteceu nos últimos dias aqui no ABC, em várias áreas, mas tudo acabando em consequência do Covid-19. Contamos com a sua participação através da caixa de comentários da live. Para quem está assistindo no momento, que nós estamos fazendo tanto no facebook.com/jornalreporterdiário, quanto no youtube.com/repórterdiário, lembrando que esta live também será disponível na sua versão áudio, na sua versão podcast, lá no Spotify. É só procurar por Jornal Repórter Diário, que daqui a pouco também estará disponível por lá. Então vamos já, né, desejar boa noite oficialmente para os nossos colegas. Primeiro para o Marcos Savoy. Savoy, boa noite, tudo bem?
Olá, tudo bem, Carlos, Leandro, Samuel Bos, boa noite a todos. Obrigado pelo convite e boa noite a todos que nos acompanham aí na sua telinha e telona, como diz o Leandro Amaral.
Boa, Marcos Savoy. E boa também noite. Nosso correspondente, Samu, o Carlos, lá de Mauá, o estúdio avançado do Marcos Savoy no Ipiranga, o Carlos em Diadema e São Bernardo, e o Samuel Bos, do bastidor político lá de Mauá. Boa noite, Carlos. Ou boa noite, Samuel.
How? Aqui em Mauá a gente faz assim, how? Depende da tribo. Boa noite a vocês, boa noite quem está assistindo aí em casa, boa noite Carlos, Leandro e Marcos Savoy.
Legal, então, boa noite. Vamos começar então aqui o nosso rastilho dessa noite, começando por uma pauta que o Samuel Bos levantou aí na nossa reunião de pauta feita pelo WhatsApp, né? Que toda essa polêmica que acabamos de tratar no RDTV sobre o Sargento Lobo e as visitas dele, né, de fiscalização, como ele mesmo diz, né, nos hospitais de campanha, a última aconteceu no dia 1º, no hospital do estádio Bruno José Daniel. Samuel, o que você tem para trazer para a gente aí sobre toda essa situação que causou muita polêmica em Santo André?
Carlos, Leandro e Marcos Savoy, uma coisa, eu acho que nessa pandemia as pessoas aprenderam a se respeitar, aprenderam a ter um pouquinho mais de sensibilidade com o outro, e muitas pessoas passaram a usar máscaras, né, para poder não se contaminar. Agora, outras pessoas, as máscaras caem, né, do rosto, do caráter. E nessa pandemia, a gente é difícil, mas a gente consegue observar algumas pessoas que trabalham a pandemia, a parte política de uma tragédia que a gente está vivendo, onde pessoas estão morrendo, onde pessoas como os profissionais de saúde estão dando sua vida, colocando a vida em risco para poder salvar outras pessoas. E aí a gente vê que agentes políticos, numa situação dessa, que poderia dar ali, principalmente ontem, né, no dia 1º de maio, que era o dia que a gente poderia homenagear esses profissionais que estão na linha de frente da saúde, da segurança, a gente viu o vereador do Patriotas, o Sargento Lobo, que não é a primeira vez que ele tenta fazer essa ação de negação do coronavírus na região, e principalmente na cidade dele, e ele invade um equipamento público. Obviamente o equipamento é público, mas é um equipamento de campanha, para combater o coronavírus, e aí um hospital que nem está inaugurado, porque de acordo com o que a gente levantou com a Secretaria de Saúde de Santo André, é necessário que 70% do hospital do Dr. Antônio chegue nessa capacidade para que comece a atender o pessoal lá no estádio Bruno José Daniel. Aí ele entra, faz aquela cena, olha, não tem gente aqui, o GCM, quem viu o vídeo, né? O GCM ainda alerta, ele fala, mas não está inaugurado. E aí ele faz aquela coisa tipo, estão tentando me impedir de entrar no equipamento público. O GCM, com toda a educação do mundo, tentando mostrar para ele que estava vazio exatamente no dia em que ele deveria estar ali ao invés de ter um embate com o GCM, está parabenizando pelo Dia do Trabalho, que o GCM não está em casa botando sua vida em risco para levar seguranças para o Andreense. E aí pegou muito mal, a gente soltou a matéria, o diário também, o repórter diário, e quase que 95% dos comentários foram todos negativos em relação a essa atitude do vereador Sargento Lobo.
O Sargento Lobo que vem sendo bem crítico aí, principalmente desde que começou as sessões virtuais também na Câmara de Santo André, aumentou o tom das suas críticas em torno do que vem acontecendo na cidade, né, do combate ao coronavírus. E só para tentar resumir um pouco do que vem acontecendo em relação às críticas dele, ele até diz que tem que se tomar cuidado e tal com o Covid-19, algo natural, algo claro, só que ele, né, escolhe uma maneira um pouco mais ríspida de querer questionar a questão dos hospitais de campanha, né? E como o Márcio Chaves agora há pouco colocou para a gente aqui na RDTV, os hospitais de campanha basicamente são para dar retaguarda àqueles que já existem. Se precisar, vai usar lá na frente. E a gente espera que não, né? Já inaugurou agora do Bruno José Daniel, vai inaugurar ainda da UFABC agora em maio, e a gente espera que não seja usado, né? Ou seja, se todo mundo, lógico, ficar em casa bonitinho.
Ô, Carlos.
Guardando lugar. Fala, Samuel.
Essa pandemia, ela consegue inaugurar a era em que os vereadores de oposição, eles ficam bravos porque um hospital está vazio. É a primeira vez na história da política nacional em que agentes públicos entram em hospitais e ficam completamente indignados porque os hospitais estão vazios.
Primeira vez. Viu, Samuel, Carlos, só antes do Savoy comentar, ainda para trazer mais dados concretos aqui para essa discussão de Santo André, a partir dessa pauta que o Samuel Bos nos trouxe aqui, é importante. Primeiro, o ponto, além do que o Samuel explicou dos 70%, o secretário Márcio Chaves disse que aquela história de não ter distanciamento entre os leitos são alas, não é separado por leito. Então, tem ala do paciente que é caso confirmado de coronavírus e tem a ala para aqueles pacientes que ainda aguardam a confirmação. Eles dão entrada em qualquer outro equipamento da rede pública, até porque o hospital de campanha não é porta aberta. Hoje, a confirmação pelo Instituto Adolfo Lutz está demorando 48 horas. Então, quem é caso suspeito e vai para o hospital de campanha, ele tem uma ala específica para ele. Então, não tem nem como ele, no caso suspeito, contrair porque ficou ao lado de alguém no hospital de campanha. São 140 profissionais no hospital de campanha Pedro Delantônia, aos quais a gente parabeniza mais uma vez, e a evolução dos números de atendimento. Começou, Samuel, Savoy, Carlos, três pessoas atendidas há exatamente 2 semanas, amanhã vai completar 15 dias, dia 3 de maio, e nesse período saltou de 3 para 80 pacientes só no hospital de campanha. Então estamos muito perto de 50% na projeção do Márcio Chaves até o final da primeira quinzena deste mês de maio, infelizmente, vai ter que utilizar também o espaço do Hospital de Campanha do Estádio Bruno José Daniel.
Savoy, você tem a dizer sobre esse assunto?
Então, do ABC, né, pela quarentena e pelo não deslocamento, né, eu não estou acompanhando, eu vi também a matéria publicada no Bastidor Político e também no Repórter Diário. Assim, o que eu quero comentar é de São Paulo, né? Porque alguns deputados começaram, né, o questionamento, é um questionamento que eu tenho feito também, dos custos, né, dos custos da instalação, né, desses locais. Mas isso é outra coisa, né? Esses deputados, né, ou alguns deputados, começaram também a fazer lives aqui em São Paulo e tal. Mas daí se tocaram, né, no seguinte sentido, né, eles vão lá, denunciam, pedem para que tenha transparência no quanto foi pago, na locação e tal, mas ninguém está tentando invadir local nenhum, né, entre aspas, né, ninguém está tentando entrar ali, né, porque por mais que a gente seja assim, fora da área da saúde, né, a gente tem que se tocar, né, de que um local desse aí, ele tem um ambiente que não é muito recomendável, né? Tudo bem que o hospital lá, que foi noticiado aí pelo SAMUCA e pelo RD, ainda parece que não tinha ninguém e tal, né, no local. Mas no local que tem gente, totalmente sem recomendação para que a pessoa vá lá, né? Aliás, né, se nem o parente pode ir, né, você imagina, então, as pessoas que estão fora, né? Então, inclusive aqui em São Paulo, né, eu tenho uma pessoa conhecida aí que trabalha num desses locais, né? Eles estão com tablet lá, com internet e tal, né? E a pessoa que está um pouco melhor, ou se restabelece, é feito um contato com a família, né? E tem também um plantão que é atendido por um médico. O médico fala como está cada pessoa que é solicitado. Deixa o telefone, a pessoa liga, né? Então, o momento é esse, né? Lógico, né? O que o Samuel disse, né? Poxa, as pessoas querem se aparecer de toda maneira, né? Tem um aí aqui em São Paulo, né? Inclusive que já teve aí até uma cassação e tal. Esse aí está fazendo uma outra coisa, esse aí está pegando os radares ainda, né?
Está
falando ainda dos radares, mas ainda bem que ele não foi ainda para a porta do hospital. Aliás, ele é meio veinho, acho que ele já se estocou, já que não pode nem chegar perto. Então, é isso, o que eu tenho por enquanto nesse tema aí é isso. Mas lamentável a atitude de certas pessoas.
Só para finalizar, são locais esterilizados, você precisa passar por todo um procedimento de limpeza ali para entrar no local desse, mesmo que não tenha ninguém, o IPI, a rua, vestimento, então tem todo esse processo para ser.
Você quer saber? Nem com isso aí eu não quero entrar num lugar desse.
Ah, né? Ninguém quer passar perto de um lugar desse aí.
Mas ele entrou exatamente porque ele sabia que não tinha ninguém lá, né? Porque, até porque a gente pode fazer uma vaquinha, estou aqui propondo aqui para os amigos de Santo André, uma vaquinha para o lobo invadir o hospital em Manaus. A gente paga a passagem dele, ele vai até Manaus e começa a invadir lá os hospitais, não os de campanha, os hospitais mesmo, para ele ver se existe, se não existe, se é perigoso, não é. Ou então, né, como um agente público, ele pode pegar e ligar para o pessoal que está na frente da pandemia aí, os profissionais de saúde, para saber, olha, é de verdade mesmo, isso aí mata as pessoas, esses números que estão aqui no boletim oficial é real? Faz uma conversa.
A gente tem que...
Ou então faça requerimentos, né? Requerimentos, sei lá.
Sim.
Vai na tribuna virtual... Ou faz live.
Carlos,
também, né? Não ele, todos, né, que estejam com essas intenções aí, né, façam isso, né, vamos ajudar de alguma maneira, né.
Carlos, só antes de você entrar na segunda pauta aí, ó, mandar um abraço pro Chicão Filho, tá comentando aqui, ó, no final nós vamos ver os medalhões ficarem mais ricos e os pobres mortais que somos nós ficarmos na pior, por conta desta guerra política e não pela guerra contra a pandemia. Mútua. Miro Mota, tá? Aliás, Miro Mota fez
grande
aniversário ontem, viu?
Tá, parabéns,
um abraço para todo mundo.
Nem chamou pro churrasco.
Não, cara, e tá, né, bravo com você, Savoy. Falou que você esqueceu dos amigos, da live na varanda, marcou de fazer uma faz 14 dias.
Então, eu não tô conseguindo, cara. Não tô conseguindo, porque eu tenho alguns problemas técnicos aqui da luminosidade. Eu tenho que baixar a luminosidade para fazer. E quando
o pessoal
eu vou fazer
aqui cobra,
isso,
viu?
Não, e quando eu vou fazer isso, o pessoal aqui está tudo estudando. Minha esposa está estudando.
Boa.
A Marlene, o Felipe está estudando, né? Então eu
tá
não
vendo,
posso
ficar, Miro Mota?
Eu não posso ficar gritando na varanda. Boa. Mas eu vou fazer, Miro. Ah,
boa.
Manda um abraço aqui, ó.
Abraço,
ó, vou
Miro.
Aproveitar. Para o doutor Davanzo. Um abraço, viu, doutor?
Tá legal.
E o Marcolim também, de São Caetano do Sul. Tá joia? Isso. Um abraço, viu?
Boa, o doutor Tiago Aguiar também, Leonilda Silvestre.
Obrigado.
A Denise Marran, que trabalha no hospital de campanha. Parabéns a ela e todos os profissionais. Maria do Socorro,
valeu,
que é lá do bairro São José, em São Caetano. Zenaide Alves, Ademar Amaral, também conhecido como meu pai. Obrigado, pai. E a todos aí que estão nos acompanhando. Vamos lá, Carlos.
Vamos lá, vamos para a segunda pauta, que é a pauta que o Savoy colocou nas redes para a gente durante essa nossa rápida reunião de pauta, que é uma das consequências desse Covid-19, que é a eleição deste ano. A primeira delas, depois a gente até pode falar rapidamente para a segunda.
Você falou que era a eleição
Era, pelo jeito era a eleição desse ano, né? Que é sobre a questão da biometria. A princípio, até o dia 6 de maio, todo mundo das cidades obrigatórias tinha que ir nos cartórios, poupa tempo, aquilo que foi disponível, fazer o cadastro biométrico. Aqui no ABC seria Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e São Caetano do Sul. Porém, a obrigatoriedade foi aí suspensa, inclusive foi suspenso o cancelamento dos títulos de eleitores, que aconteceria caso as pessoas não fizessem o cadastramento biométrico. Só para pegar aqui os números que eu puxei aqui da região do ABC, em relação às cidades que teriam obrigação, são 268.850 eleitores que teriam que fazer esse cadastramento. Fizeram, até então, 217.532, cerca de 80,9% dos eleitores aqui da região. Ou seja, muita gente deixaria de votar nas eleições a princípio de outubro, né? Só Deus sabe se vai ser mesmo em outubro, mas a princípio deixariam de votar. Savoy, você tem mais algum detalhe sobre esse assunto?
Então, na verdade é assim, ó, uma informação que eu tive, ainda a ser confirmada, é que no estado de São Paulo, com a questão do título que estava cancelada e a liberação para votar mesmo sem biometria nas cidades que eram obrigatórias, 2,5 milhões de eleitores podem ter acesso às urnas, caso queiram e caso tenha eleição também, né? Porque eu publiquei na minha página aí durante o dia de hoje uma matéria publicada na Cruzoé, em que o Barroso diz que já está defendendo aqui. Não sabe, deixa eu ver até o que ele falou aqui, dá licença um pouquinho. Que a Marlene está vendo meu celular aqui.
Entendi, mas ele não. Há um alto risco, há um risco real de adiamento da eleição.
Isso, exatamente. Então, agora, eu trouxe esse tema aí porque em São Caetano era um dos lugares que estava assim, com o maior problema, porque 60%, né, Leandro, pelo menos a última apuração que a gente tinha de São Caetano, 60% dos eleitores de São Caetano não tinham ido fazer a biometria.
Mudou.
Então,
82% fizeram a biometria.
Ah, bom, então...
Dados de hoje.
Legal. Então, a gente teria o quê? São 100 e... Precisa ver o tanto de eleitores, que eu não lembro agora de cabeça.
São 142 mil eleitores, 142.674 eleitores em São Caetano, 116.987 fizeram a biometria.
Então, você vê que ó, um bom número aí não tinham feito, né? Então, agora, dá um alento se tiver eleição, né, Samuca? Dá um alento aí em São Caetano. Agora, também, do outro lado, preocupa também, né? Porque esse pessoal que não tinha ido fazer tal, por algum motivo, né, poderá também querer uma renovação, né? Então, quem é candidato à reeleição tem que ficar super esperto, né? Os ex-vereadores que não se reelegeram, que estão vindo agora, também tem que ficar esperto. E os novos aí, os candidatos novatos, têm aí a possibilidade, então, de galgar aí um cargo aí na Câmara, nos 19 cargos da Câmara Municipal, no caso de São Caetano do Sul.
Só para continuar essa conversa, fazer uma pergunta simples para todo mundo. Quem acha que vai ter eleição em outubro, levanta a mão.
Não vai.
Só o Samuel. Por que, Samuel?
Não, em outubro não, mas eu acho que esse ano, porque é o seguinte, a eleição, as pessoas falam, unificar a eleição, essas coisas. A eleição é uma cláusula pétrea da Constituição, então ela está prevista. Para ter qualquer tipo de alteração em relação à eleição municipal, eleição estadual, é necessário uma PEC, né? Um projeto de emenda à Constituição. E para isso tem que passar pelo Senado e pela Câmara. Né? E aí demora para tramitar, porque você vai ter... Essa PEC é o quê? É simplesmente para jogar a eleição para o ano que vem... é para unificar a eleição. Então, assim, hoje, o Barroso não tem poder para dizer que a eleição não vai acontecer em outubro.
É o Congresso.
O presidente também não, nem o TSE. Só através de PEC. Então, a única alternativa que eles estão achando nesse momento não é que não vai ter eleição. Tem que ter, o Barroso diz isso. Tem que ter eleição. Sim, sim. Porém, se for acontecer, talvez aconteça em dezembro, se o calendário eleitoral for atrapalhado pela pandemia, se a gente chegar no pico lá e até lá, a gente ainda está com medidas restritivas. Sim. Porém, discordando do Marco Savoy, apesar de gostar do Marco Savoy, meu amigo,
fica
meu
médico... fica à vontade.
Eu acredito que essa eleição ela acabou, né, atrapalhando os novatos e aqueles que querem uma renovação. Por quê? Porque nesse espaço que nós estamos de isolamento social, seria o espaço, nesse exato momento, para se fazer visita, para se fazer política, para alcançar voto, para ir fechar acordos políticos. E com essa pandemia está tudo estagnado, né? Fica bom para quem tem já os mandatos, porque além de ter a questão do palanque, além de ter essa questão da mídia, né, o Leandro Amaral vai entrevistar um vereador, vai entrevistar um secretário, ele está mais, com mais projeção, então, e ele já tem um mandato, já tem uma base, já tem aonde trabalhar, e tem trabalhado isso. É muito mais difícil para aquele que é um novo, que precisaria ali conquistar votos, e o vereador, para conquistar voto, é sola de sapato e saliva, ficaria um pouco mais difícil.
Perfeito. Então, eu tenho
só
outro...
Só para trazer também aqui a participação da nossa colega Priscila Cardoso.
Grande Priscila Cardoso. Priscila
Cardoso está falando assim...
Beijão, Pri, obrigado.
Olá, queridos amigos, ouvi que a eleição será em novembro. Se tiver, se não só depois do ano novo e antes do carnaval. Sabem algo sobre? A princípio, a primeira informação que se tinha é que se a eleição não for em outubro, ela pode ser passada para dezembro. Essa era a informação que se tinha.
Tem que acontecer. Senão o cargo fica vago. No
exatamente.
Caso do...
Teriam que ser duas PECs, na verdade, né? Tem que ser senão... a PEC da eleição e a PEC para aumentar o tempo de mandato ali dos prefeitos, fazer um...
Tem uma informação ainda que, assim, que o TSE trabalha com todos os cenários. No cenário, sim, não passar a PEC e não ter eleição, os cargos de prefeito... seriam assumidos por juízes. Olha só, por juízes.
É uma possibilidade. Ah, Carlos, só aproveitando, você falou dos comentários, a Viviane Frenkel, agradecer. A Viviane falou que está seguindo pela primeira vez e está adorando e está com medo também por conta da pandemia. Falou que é bom, pessoas, nova era, novas cabeças, aliviando e nos ajudando para o futuro. Viviane, se puder colocar de onde você nos acompanha, o bairro e a cidade, satisfação em recebê-la aqui, viu?
Mas deixa eu bater um papo aí com o Samuca. Samuca, eu acho que você tem assim, razão, mas o problema é o seguinte, ó, os novatos, eles sempre deixaram para entrar aí, entre aspas, né, na campanha muito tarde, né, também, né? Lógico que eles não têm a estrutura que o que está no cargo tem. Agora, o maior problema aí, seja para o novato ou seja para aquele que está no cargo, é o seguinte, é saber fazer o uso das redes sociais. Porque, olha, tem cada pé de bode aí, cara, que o cara, vou te falar, viu, faz só caca na rede social, meu. O cara, em vez de... Certo, se o cara tem experiência em falar nessa bagaça, é diferente. Mas se o cara não tem experiência, ele tem primeiro que procurar ajuda, né, com quem entende. Segundo, fazer um roteiro do que ele tem que falar, não é verdade? Senão você vira um Savoy aí, atirando para tudo quanto é lado.
Mas,
Savoy,
eu digo, até mesmo nessa questão do novato, no momento de pandemia não se dá para se falar de política eleitoral, porque
verdade.
É fora do tom. Né? Aí você cai na mesmice, que é o seguinte, as pessoas... para tentar ficar viva na internet, ficar, use máscara, olha, caiu o auxílio R$ 600, e Se ele tentar falar de proposta municipal, se ele tentar fazer um contraponto com os vereadores, nesse momento...
Pega mal,
é fora de tom.
É verdade, você tem razão. Vai ser difícil, sim, mas eu acho que também vai ser difícil para muitos atuais, porque os caras
não compartilham
coisa da prefeitura, pô. O cara pega o post feito pela prefeitura e compartilha, e não consegue falar. E quando vai falar, não sabe falar. Então, não aprende, mas tem que procurar uma ajuda e saber o que fala, que a rede social é muito boa.
Olá, Savoy, a Viviane é tua vizinha aí, viu? A Viviane mora em São Paulo, falando aqui, deixa eu só ver, Viviane Frankel, cidade de São Paulo, bairro Bela Vista, ela mora.
Boa, tá lá no centro.
Mora bem, hein?
Perto da padaria São Domingos, lá que eu tô com uma saudade de comer aquele pão italiano.
Tá? Boa. Cláudio Vital, Edson Hielo, todo o pessoal aí. Vai lá, Carlos. Ah, só se me permite, Carlos, um detalhe. Falando em relação a essa história da pandemia, para uma pessoa em especial vai ter impacto eleitoral. Eu estive conversando nesses últimos dias com o pessoal do MDB de Mauá, Miro Mota até falava da questão de Mauá, e para Vanessa Damo vai fazer toda a diferença, porque a eleição no dia 4 de outubro, segundo a defesa do MDB,
Muito boa, ela
ficaria 4 dias de poder disputar sem problema nenhum. Ela pode disputar se a eleição for mantida dia 4 de outubro, mas com uma liminar debaixo do braço, pode ser contestada. Se a eleição for adiada para depois do dia 8 de outubro, ela pode disputar sem qualquer tipo, segundo a defesa
ótima
do MDB, de questionamento.
Ótimo. A gente pode colocar outras observações aí também, o caso do Aurico com o Beto Vidoski. Então, assim, são coisas que ainda estão rolando. A gente tem que lembrar que a justiça está retornando aos poucos aí com sessões virtuais. Então, assim, vai continuar rolando aí os processos independente da pandemia.
Sim,
a gente tem que lembrar, desses detalhes para que todo mundo fique atento, porque a data da eleição, se a eleição for postergada, todas as questões que ainda faltam da eleição vão ser postergadas também. Ou seja, vai ser postergado as convenções, também o prazo de inscrições, depois a campanha e, sim, o primeiro turno das eleições, então é bom a gente lembrar de tudo isso.
Eu acho que as convenções vão ser virtuais, não vai poder, porque convenção geralmente se faz com todos os partidos reunidos, aquela pessoa, aquele povo todo. Mas eu queria entrar também no assunto eleitoral, na questão seguinte, nós vamos ter uma eleição completamente atípica, num tom completamente para baixo, não haverá de nenhum lado, gente, olha, eu vi alguns orçamentos, né, se tem o fechamento do primeiro trimestre, apesar de a gente ser de humanas, aí a gente vai perguntar para alguém que entende de números, né, porque nós somos horríveis em números. Então, o primeiro trimestre já foi péssimo para algumas cidades do ABC, já não conseguiram arrecadar o previsto do orçamento enviado para a Câmara no final do ano, IPVA, IPTU, ICMS, vários impostos são importantíssimos. Aí você tem uma pandemia no primeiro trimestre, na qual o primeiro imposto que não vai ser pago pelo cidadão é o IPTU, ponto. A queda de arrecadação do principal imposto da cidade. Alguns pagam à vista, mas quem paga parcelado, ele deixa de pagar. O ISS não está arrecadando, porque o comércio não está aberto. Então, nós vamos ter uma queda de ISS. O IPI, que é o imposto sobre produção, também cai, e o que vai alguma coisa para os municípios. ICMS também cai, e não vai ter repasse para os municípios. Ou seja, os municípios vão ter uma quebra, um déficit orçamentário gigantesco, independente. Ou seja, o mais rico, que é São Caetano do Sul, até o mais pobre, que é Rio Grande da Serra, e digo mais, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, que depende muito desses impostos, podem ter dificuldade de pagar pessoal daqui um mês, dois meses. Então, a eleição não vai ser mais baseada na proposta do que você vai fazer, construir escola, hospital, como construir uma cidade após pandemia. Esse vai ser o discurso de qualquer campanha eleitoral esse ano. Não, ninguém vai falar sobre, olha, precisamos de mais escola. Como reconstruir a cidade ou aqueles que vão tentar a reeleição, olha, eu sou capaz de reconstruir, e aqueles que estão tentando vão dizer, olha, eu tenho a melhor proposta para trazer a cidade de volta ao crescimento.
Muito bem, mandar um abraço também para o Cláudio Vital, para a Simone Gomes, Adriana Gomes também comentando aqui, a Maria do Socorro, alguém, aqui a gente, além de pagar aluguel, ainda paga IPTU. Maria do Socorro, é o seguinte, algumas cidades até postergaram as parcelas do IPTU para você pagar depois, sem juros, sem nenhum acréscimo, a partir do segundo semestre. Então tem que ver se as cidades vão manter isso, né? Porque essa é a grande questão do momento. E até para emendar isso, essa fala do Samuel Bosco, uma das pautas que o Leandro separou, é que existe a expectativa de ter o pior Dia das Mães da história agora, nesse segundo domingo de maio, né, com os shoppings não abertos, as lojas não vão abrir. Existe uma expectativa, que eu sinceramente duvido, que tenha uma flexibilidade no comércio a partir do dia 11, mas aí já o Dia das Mães já passou, já era. Quem quiser dar presente para a mãe, ou quem tiver condição de dar presente para a mãe, vai ter que apelar para o e-commerce, vai ter que apelar pela compra na internet. Aí, Leandro, eu queria que você trouxesse mais detalhes também sobre esse assunto, para emendar com o que
falou o Samuel. Isso, Carlos. Olha, já aproveitar aqui, o Cláudio Vital está falando de cobrança de Zona Azul, Santo André voltou e falou que ônibus quebrado, manda para a gente certinho qual é a linha, até para a gente cobrar, viu? Miro Mota perguntando de Mauá, a gente falou aqui, cobrando para o Samuel, posso falar mais de Mauá? O Samuel sempre acompanhando aí. Evandro Géia, obrigado. E vamos lá, só para não perder o gancho, o Carlos lembrou bem essa questão do Dia das Mães. A gente fez uma entrevista essa semana, Savoy, Samuel, você que nos acompanha, com o Sandro Maschio, professor pesquisador do Observatório Econômico da Universidade Metodista. Eles fazem esse acompanhamento desde 2012. Então, já se sabia que seria um Dia das Mães muito ruim por conta da pandemia, mas não que seria nesse ponto. Uma queda de 30% para os comerciantes aqui do ABC em movimentação financeira em 2015, por exemplo. A gente foi o ano que mais girou financeiramente no comércio do Dia das Mães no ABC, quase 150 milhões de reais. Esse ano a previsão é girar 97 milhões de reais, queda de 30% em relação ao ano passado e muito mais em relação ao 2015, que foi o melhor ano aqui. Agora, o Carlos disse bem, para quem quer sobreviver, tem que buscar lista de transmissão no WhatsApp, divulgar na rede social, fazer brindes, formas aí de divulgar pelas redes sociais, investir na entrega, no delivery, porque pela primeira vez na história nós tivemos um salto aí até forçado pela situação do momento das compras virtuais. De 2012 a 2019, esse índice de pessoas que compravam o presente do Dia das Mães pela internet variava entre 10% e 15%. Nesse ano será de 70%. Ou seja, o comerciante que antes não investia na rede social, não investia no comércio online, agora é obrigado a investir. E o comerciante que teimar em não investir, pode ter certeza que vai ter que fechar.
Morreu.
Mesmo depois da pandemia.
E aí, Savoy, que dá para falar no momento como esse? E que, assim, tá todo mundo sendo forçado a se modernizar, né? Senão vai quebrar, né?
A gente verifica isso no Instagram, né? Com tanta publicação ali patrocinada, né, aparecendo ali, né? Apareceu uma aqui, Pizzaria da Vovó, ela é de lá de São José dos Campos, alguma coisa assim, os caras fazendo aí, entendeu? Então, todo mundo tem que se modernizar. Agora, é assim, ó, a abertura do comércio, por exemplo, no caso aqui em São Paulo, eu duvido que ocorra. Duvido que ocorra, aliás, né? A partir da semana que vem, aí depois a gente vai falar nisso, vai ter uns apertos aí, né? E eu duvido que ocorra. Agora, por exemplo, uma das coisas que vai ter aí uma busca, na minha opinião, muito grande, são flores, né? Então tem um pessoal aí que já é muito famoso nessa área aí, né? Principalmente aqui no ABC, mas que eles trabalham com isso aí para tudo quanto é lado, né? Eles já estavam com esse trabalho no site, né? Acredito que vai se dar bem. Ah, quem estava,
só
então, já...
Só vou de complementar, foi. Essa pesquisa da Metodista deu o ranking dos presentes mais procurados. Então, falou que, pela lógica, aí não mudou muito. Primeiro, vestuário, 30%. Logo na sequência, cosméticos e perfumes. E questão de flores, compõe aí o pódio, o tripé.
Uhum. panela de pressão, nada, né?
Não, ah, até porque se você der panela apanha, no dia das mães, te expulsam de casa.
Já pensou chegando uma panela de pressão para dona Renata, cara? O Leandro acho que é jogado fora de casa.
Com certeza. Ô, Leandro.
O Carlos vai fazer o RT sozinho.
Exatamente. Olha, semana passada no Rastilho, eu ainda falei que eu via que em dia 11 a gente não ia ter flexibilização, é, não iria. Eu acreditava nisso por conta do pico que tava, a onda estava subindo. E eu acredito piamente que nós vamos ainda ter lockdown. Eu acredito, como está acontecendo no Maranhão. Né?
Deixa eu aproveitar, Samuel. Até porque você falou de lockdown, era uma das pontas que eu separei.
Não, eu vou falar do dia das mães, aí você só...
Então, beleza, vou lá.
Só para complementar. Olha, se nós temos uma pesquisa aí que diz que o vestuário... que mais, Leandro?
Perfumes,
você falou?
E cosméticos e depois flores.
Perfumes e cosméticos. Então, sim, flores todo mundo sabe onde encontrar pela internet, porque não é... Olha, vou dizer uma coisa assim, com maior tristeza do mundo. O setor de flores é o setor que está ganhando mais dinheiro nessa pandemia. E pelo motivo mais triste que se possa ter. Então, esse é um setor que a gente não precisa se preocupar. Mas o comércio Dia das Mães movimentava também os comércios de bairro. Eu acho que seria justo, porque assim, eu sou formado na área de marketing. Eu acho que seria justo. Todo mundo sabe que ninguém compra cosmético olhando, se compra cosmético cheirando. Então, isso obviamente cai à venda de quem está procurando esse produto. Mas seria tão importante se esses supermercados que a gente tem nos bairros, né, fizessem uma parceria com as lojas de cosméticos dos bairros e tivessem um espaço para venda, porque aí a pessoa vai fazer uma compra no supermercado, que ainda é possível, e encontra ali um produto do bairro daquela senhora que vende cosmético, daquela loja que está fechada no centro da cidade, mas poderia encontrar nesses hipermercados e fazer uma parceria, principalmente com os comerciantes locais e aquelas pessoas que sobreviviam dessa renda, seja de um brinde, de um souvenir, abrir um espaço na sua loja ali e esse espaço ser para o comércio local, apenas para o Dia das Mães, para a gente pelo menos não quebrar de fato o comércio. É minha opinião.
Agora, Samuel.
Pode falar.
Viu, Carlos? Tem um probleminha aí, por exemplo, no Extra da Ricardo Jafé e na Chocolândia aqui da Silva Bueno, tem uma loja do Boticário, né? Supermercado está aberto, né? O quiosque lá do Boticário está fechado, está com aqueles panos em cima lá, entendeu? No caso da Silva Bueno, aqui é uma loja para a rua, né? Ela está dentro do mercado, mas ela tem abertura para a rua. Ela também está fechada, né? E segundo as informações que eu tive lá do Extra, da Ricardo Jafé, abriram ali algumas lojas que estavam lá dentro. Mandaram fechar. Só pode estar aberto o mercado. Então, entraria nessa sensibilidade aí que você falou, né? Mas aí teria que ter todo aquele protocolo. Porque ó, é o seguinte, ó, no caso do Extra, cara, o Extra... tá vendendo tudo que ele não vendia, cara, o que tem de roupa no Extra é um negócio impressionante. Então, você imagina, se lá dá um piriri, todo mundo, ó, ninguém, não tem shopping para ir, né? A gente, não, entre aspas, não pode andar na rua. As pessoas estão indo para o mercado, pô.
Claro,
estão fazendo fila em mercado. Então, tem que ver isso aí também, esse outro lado. Vai lá, Carlos.
Não, então, mas é só para completar essa parte, essa voz. Na verdade, os mercados já vinham fazendo isso. É que eles não eram exatamente conhecidos por fazer isso, né? Se não é, ninguém... ninguém é aquela coisa. Ninguém vai pro Extra. Pro Extra, por exemplo, não é o primeiro lugar que você pensa para comprar a camisa. Né?
Sim.
Então, é natural. Agora, vai depender de como são os decretos de cada estado e de cada município. É aquilo que nós falamos, por exemplo, semana passada, que aconteceu na Santa Catarina. A loja da Havan estava autorizada a vender alimentos, mas não estava autorizada a vender eletrodomésticos, a vender roupas. E quando a fiscalização chegou lá, tinha gente na área de eletrodomésticos e de roupas. Então, É, e aí acabou lacrando uma das lojas da Havan. Então, é assim, é que depende sempre de cada município está tratando de uma maneira, né? Aqui no ABC, por exemplo, lojas de cosméticos podem ficar abertas. Tem essa possibilidade. Mas mesmo assim, tem que tomar todos os cuidados possíveis.
Mas o Marcos Savoy não conhecia que o pessoal aí vendia camisa, porque ele só compra em lugar caro. Eu que só compro camiseta preta, branca, sem estampa, eu compro na farmácia. No mercado você pega 3, paga 69, cara. Ó,
o Samuel preta. Vai falar que compra camiseta no açougue, ó lá.
Se o cara do açougue me der também, esses dias eu fui no mercadinho, o cara me deu uma camiseta de promocional do Neymar, sabe aquelas de time, que você usa, dá uma subaqueira, velho, é só pra ter dentro da gaveta mesmo.
Muito bem, você que por um acaso ganhar alguma camisa na eleição desse ano na campanha eleitoral, por favor, doe a Samuel Boss. Abraço aqui para a Priscila Cardoso falando assim, em relação a... Em relação às fake news, né, com a modernidade, também vem as fake news, o trabalho incansável dos hackers, charlatões de plantão, é exatamente bom todo mundo tomar cuidado. A Mary Terezinha falando que a Liga ABC também está assistindo a gente com atenção. Luiz Zacarias, ex-prefeito de Santo André, também nos acompanhando. Abraço, Zacarias.
Zacarias está emagrecendo. Milton.
É doido. Está emagrecendo?
Acho que ele já perdeu aí uns 3 Zacarias aí já.
Muito bem. Nova contagem aí. Nova contagem de peso agora. Nilton Santos, a Dona Inês também, Thiago Galo, todo mundo aqui participando. Eu ia emendar, o Samuel acabou puxando a questão do lockdown também, antes de completar a questão das lojas e tudo mais. O Maranhão, né, o Gabriel Maranhão, prefeito de Rio Grande da Serra e presidente do consórcio, chegou a levantar essa possibilidade, por mais que não esteja sendo debatido pelo governo do estado. Hoje o Bruno Covas, até numa entrevista à CBN de manhã, disse que não está nem pensando em lockdown no momento como esse, mas nós já temos no Maranhão 3 cidades onde teve lockdown a partir da justiça. O Rio de Janeiro, o governador Witzel já está pensando em lockdown no estado inteiro, porque a situação está ficando feia. Aqui em São Paulo, apesar de a gente ter, até o governo do estado divulgou um vídeo mostrando alguns estudos científicos falando que a quarentena vem dando resultado, mas muitos acreditam que também terá lockdown aqui em São Paulo, brevemente, porque não vai ter jeito. Até alguns países do mundo com menos casos do que a gente deram lockdown já para resolver o problema e já estão colhendo frutos, como a Nova Zelândia, a Islândia, estão já voltando a sua vida normal. E aí, eu queria saber de vocês, até o Samuel já falou que acredita que vai ter lockdown. Savoy, você acredita que vai ter lockdown, vai ter o fechamento completo aí, ninguém vai poder sair de casa?
Ah, não acredito. Não, eu acho que não tem condições. Eu vou falar de São Paulo, tá? E vocês falam aí das cidades da região do ABC. Em São Paulo, não tem condições, porque a gente não sabe nem o nome do prefeito aqui, né? Eu chamo ele de Patropi, né? Não sei o nome dele. Então, é assim, o cara não tem liderança nenhuma, não tem, não faz gestão, né? Caiu de paraquedas aí. A cidade está completamente abandonada, então eu acho que não tem capacidade. E, ó, é assim, ó, e agora os prefeitos, cara, que estão aí, né, tentando fazer de tudo para dar uma melhorada aí na situação, eles vão começar a sofrer uma pressão tão grande, porque, assim, ó, né, a própria associação dos shoppings aí, né, diz que vai chamar uma reunião aí, principalmente em São Paulo, né, com o Patropi, né, para tentar ver se consegue fazer alguma coisa. Não vai fazer nada porque ele obedece o Dória, né? Ele faz o que o Dória mandar. E, bom, voltando, a pressão vai ser grande. Não acredito que vai ter lockdown aí, esse fechamento completo, né, porque a gente não tem essa disciplina, né, cara? E também não tem polícia para fazer tudo isso aí, né? Aliás, a polícia aiada também está se contaminando para caramba. É só ir lá no hospital da Polícia Militar e verificar como que está lá, né? Que tem bastante desse pessoal trabalhador aí com contaminação. Agora, em São Paulo, já para emendar aqui, né? Vai ter esse negócio aí de parar o trânsito, cara. Eu não sei de onde esses caras tiraram um negócio desse. Ó, os caras vão parar uma avenida lá na, como que é, Francisco Morato, né? Eles param e deixam só uma faixa fluindo, né? Pô, mas a pessoa vai ficar como se ela estivesse num congestionamento. Aí eles querem dar que mensagem com isso? Não sei qual é o pensamento de vocês, mas
eu,
qual que é a mensagem
do cara? É só pra, desculpa, Samuel, só para dar uma informação. Sim. No feriado do dia 21, aqui no ABC, tanto São Caetano quanto Mauá, sim, fecharam alguns sim, pontos sim. aí de saída da cidade por causa do feriadão. No litoral sul, principalmente, fecharam todas as entradas, só entrava
quem era morador. Nem pode comparar com São Paulo, né?
Ele vai fechar
a Radial Leste e você vai ver o piriri.
Não, sim, mas eu tô falando assim.
Uma outra providência, hein?
Mas é só para situar que já teve medidas parecidas com essas em determinadas datas, né? Mas no caso de São Paulo, são quatro avenidas que serão fechadas e por um bom tempo, Samuel.
Eu vou complementar. Aquela hora que eu falei lockdown Maranhão, eu estava falando do Gabriel Maranhão, assim, do Maranhão Estado, que está lá já em lockdown, né?
Por determinação judicial.
Isso, olha, quatro cidades.
Agora eu vou te dizer uma coisa: vocês estão levando em conta só a questão se dá, se não dá. Não é essa conta que tem que se fazer. A Prefeitura de São Paulo vai fechar a Avenida do Estado a partir de segunda. E outras avenidas não vão funcionar. Porque, assim, o Edson Aparecido, ele alarmou na sexta-feira, numa entrevista ao Bocardi no Bom Dia São Paulo, dizendo o seguinte: olha, nós estamos no nosso limite e as pessoas não estão respeitando, vai colapsar. E ele acredita que vai colapsar em duas semanas. Ou seja, aí ele conta essa história, ele que é secretário da Saúde do município de São Paulo. À tarde, o Dória diz que vai começar a levar gente da capital para o interior, né? Uhum, e eu acredito que quando ele fala interior, ele está falando interior, né? Ele vai trazer para cá também, para a Grande São Paulo, que ele vai saber onde tem, se tem hospital de campanha que ele está ajudando a pagar, e ele vai mandar gente para Santo André.
Sim, a partir da Cross.
É, vai mandar para Santo André, para São Bernardo. Aí o que nós temos? Nós tínhamos 70%, 80% dos leitos, seja privado ou particular, já comprometidos no grande ABC. Aí veio agora o hospital de campanha. Já se começou a encher lá, tem 50%, não é isso, Leandro? Do Della Antônia, em São Paulo, já está cheio. Gente, a curva está subindo, os casos estão acontecendo, as mortes, e a gente está tendo aí essa informação, são informações de 48 horas atrás que nós estamos tendo. Porque se demora 48 horas para notificar novos casos são notificados, depois tem um prazo de 24 horas, se for pelo município, para o município falar para a Secretaria de Saúde, e depois 24 horas para notificar a União. Então, nós temos um delay aí, e esse número que está subindo não é o número de agora, é o número de alguns dias atrás, que está se refletindo. Na segunda-feira, a gente vai ter um endurecimento na capital, porque vai ter novamente, a capital vai ter congestionamento. No dia 11, eu acho muito, mas muito difícil, se a gente caminhar no estado que a gente está, os números que estão acontecendo, nós já passamos de 6 mil, é isso? Se continuar nessa levada, eu tenho certeza que o governador do estado de São Paulo não vai flexibilizar nada. Inclusive, eu acredito que ele vai fechar algumas coisas que estão hoje no decreto, que pode estar aberto como loja de conveniência, essas coisas vão ser fechadas. Preparem-se. Pelos números que nós temos no estado e pelo que está acontecendo, o repórter diário hoje usou uma palavra sensacional, que é o tsunami. Tsunami é uma onda grande que você não tem controle. Então, o ABC já está passando por isso, capital, não é isso, Leandro?
Isso mesmo. Exatamente. A linha de raciocínio é exatamente essa. Até pegando o ponto do Savoy, Samuel, a ideia, Savoy, é fazer um furdúncio para realmente ninguém sair de casa. Porque você fala por bem para a pessoa.
Mas o cara, Leandro, mas o cara vai sair. O cara não, vai ficar no trânsito. Eu não acho que isso dá resultado.
Só para pontuar aqui, em primeiro lugar, não é uma questão de querer, não é uma vontade política que a pessoa... o João Dória acordou e falou que queria fechar o comércio. Não, é uma questão de saúde. Não tem... você pode acompanhar as curvas. Amanhã, infelizmente, o Brasil vai chegar a 100 mil casos. quanto pior é o índice de isolamento, maior é a procura pelos leitos hospitalares. Então, essa semana, tirando ontem, que foi feriado, e bateu 56%, nós tivemos os piores índices de isolamento. Estamos todo mundo de joelhos suplicando. Pelo amor de Deus, fulano, Mariazinha, Joãozinho, não sai de casa. Só sai de casa se não tiver jeito. O pessoal vai correr, o pessoal vai andar de bicicleta, o pessoal acha que...
Hoje aqui no meu bairro.
O pessoal acha que quarentena é férias. Aí não tem jeito. Aí você começa a ver a sobrecarga nos leitos hospitalares.
E o que está acontecendo?
Isso que está acontecendo agora reflete 14 dias atrás, como o Samuel falou. Essa semana que foi terrível o índice de isolamento, nós vamos ver lá na frente quando isso aparecer e falar. Aí é número, não é Dória e Bolsonaro, é número. Centro Hospitalar de Santo André, 92%, já está no limite.
É isso,
o próprio
é isso.
Márcio Chaves falou, se não tivesse hospital de campanha, quem ficasse doente a partir de agora ia ter que esperar leito. E o pessoal que precisa de respirador é 15, 20, 30 dias. Então,
vamos lembrar que respirador, não, o cara acha que é ficar lá com um catéterzinho. Gente, respirador, quando a gente está falando de respirador, que é uma das coisas mais fundamentais dessa pandemia, é você ter, de uma forma invasiva, ficar entubado e você tem que entrar num processo de... É quase que cirúrgico, você fica 7 dias nisso. E assim, o que aconteceu na Itália? As pessoas tinham que escolher quem ia com o respirador ou não, pela questão de idade, se ia ter condições de sobreviver ou não. A gente não pode mais encarar essa pandemia simplesmente por uma questão só econômica, querer ou poder, essas coisas. A gente está falando de pessoas que agora, nesse momento, estão em hospitais de campanha, estão em leitos de UTI, e quando a gente alarma, que o pessoal fala, mas a imprensa só fala, só tem... notícia ruim. Gente, isso, o que nós estamos fazendo é alertando para um problema que ainda as autoridades não têm controle. O controle das autoridades é, vamos tentar colocá-lo nos leitos, tratar, mas não tem um remédio específico, não tem uma forma, não tem absolutamente nada. Estamos todos cegos tentando salvar o número de pessoas possíveis.
Mas é por isso que é o seguinte, é bom todo mundo começar a tomar consciência do que tem que fazer. Sabe? Porque não vai adiantar nada se as prefeituras, se o governo do estado chegar amanhã e manter quarentena, fazer lockdown, se ninguém respeita. Então, aquela coisa, o que está acontecendo no Brasil, se você olhar bem, o governo está dizendo assim, gente, ó, está acontecendo um problema, a gente não tem a cura, a gente não tem tratamento, a gente está fazendo o que pode aqui para tentar salvar as vidas, mas não tem um controle exato. Então, a gente quer a ajuda de vocês. Se vocês puderem ficar em casa e só sair quando tiver necessidade, bacana, beleza, valeu, você já está ajudando muito. É assim que é o recado que está sendo passado. Só que as pessoas não estão acreditando. E daqui a pouco o governo vai ter que falar, ó, já que vocês não fizeram por bem, vou ter que fazer por mal. Ou seja, vai ter que todo mundo ficar em casa de uma vez.
Não é que não está acreditando, porque é que nós temos duas forças contrárias. Nós temos prefeitos e governadores que sabem o que está acontecendo, como o Márcio Chaves, que é o secretário municipal de saúde de Santo André, que sabe que tem 92% dos leitos do CHM utilizados e as pessoas tentando salvar a vida. E nós temos o tio do churrasco lá em Brasília, que ele acha que não existe. Ele foi hoje fazer abraçar o povo lá em Goiânia. Ele dá voz para as pessoas poderem questionar essas ações. Ah, não, o presidente disse que isso não é tão, ele está fazendo lá aglomeração, ele está abraçando o povo, e eu não estou dizendo sobre parte política, eu estou falando como um líder que tem que dar o exemplo. Né? Se nós estamos numa pandemia, o que o líder faz? Poxa, eu tomo para si e falo, olha, gente, esse negócio é perigoso, o negócio vocês ficam em casa. Não, ele por uma questão política, porque quem está hoje na liderança sobre essa questão do coronavírus é São
Paulo.
E pior
ainda, Samuel, fazer um parênteses na sua fala, e até estavam perguntando do Bolsonaro, a gente evita ao máximo entrar nessa questão, porque
claro. Não pode
falar, você apoia o Dória, você apoia
não,
o Bolsonaro.
Não é o seguinte,
o próprio ministro da Saúde, Nelson Teich, falou, não há possibilidade agora de pensar em amenizar o isolamento. Aí o presidente da República hoje vai e faz o quê? Até para fazer um contraponto ao Bolsonaro, porque está todo mundo olhando para Curitiba, aliás, ao Sérgio Moro. Ele vai numa bancada de uma padaria, de máscara, pela primeira vez, pelo menos, eu vi usar máscara, mas toma café com leite e começa a abraçar o pessoal sem máscara.
Ele é, mas
na mão do que o Ministério da Saúde fala.
Mas ele quer fazer um contraponto, ele quer ser o antagonista dos prefeitos e governadores. Ele,
então, ele está sendo antagonista do ministro dele.
Não, mas ele é isso. Ele foi antagonista do Mandetta. O Mandetta disse que ia ter uma curva, a gente conseguiu achatar essa curva, e na cabeça dele, assim, olha, tá vendo? Não está dando certo o que o Dória está fazendo, porque os casos estão aumentando. Não está dando certo porque tem gente fazendo carreata, porque tem gente indo para a rua, porque ele... Aqui, olha, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um mercadinho próximo de casa. Eu sempre priorizo comprar nos pequenos comerciantes. Tem um mercadinho próximo de casa. Aí tinha uns três senhores, 60, 70. Tinha uma senhorinha que já tinha uns 85 anos.
Não fala dos 60 anos
ainda. Não, a tiazinha até pediu um Uber para ela. Olha só, ela dizendo: eu não acredito nesse negócio de coronavírus. Porque o Bolsonaro falou que isso não existe, que não sei o quê. Essas pessoas que têm menos informação, elas acreditam. Porque quem é o líder da nação? É o presidente da República. Então, ela estava pedindo para mim pedir um Uber para ela, porque ela queria ir na UPA, porque o olho dela estava doendo. E eu falei: minha senhora, você não pode ir para a UPA no momento
Olá,
desse.
Não, tá? Samuel, só para complementar, Savoy e Carlos, ó, o Thiago Galo falou aqui, na boa, teve churrasco na porta da Caixa Econômica Federal na visita. O pessoal estava esperando para receber o auxílio emergência.
Não, o cara estava vendendo, pô. O cara estava vendendo ali. Estava vendendo o cachorro quente, pô. Que noite.
Sim, tá acontecendo muitos absurdos. O problema é que a gente finalmente toma juízo nessa história toda, ou um monte de gente vai morrer, que nem está acontecendo nos Estados Unidos. O Brasil, na verdade, ele está postergando o que aconteceu nos Estados Unidos. Agora, será que a gente... Você vai bem popular na hora de falar. Será que a gente vai ser trouxa nesse ponto de chegar e esperar que a desgraça aconteça?
Vai, vai, vai. O povo brasileiro, sim. Vai.
Porque aquela história falou, Carlos Savoy, onde o Savoy comentar, assim, enquanto a gente não tem um ente, um familiar, um amigo, a estatística é estatística, é 100 mil, é 500.
Não, mas eu falei semana passada, uma pessoa próxima que trabalha com saúde ficou internado, teve coronavírus, tem a minha idade, teve todas as complicações que você possa imaginar e não tem nenhum tipo de comorbidade, como você é falado. A questão é que ele conseguiu sair dessa. É, só para passar para o Savoy, nós estamos no Brasil igual filho. Que ele é teimoso, a mãe fala assim: filho, não faça isso. Aí ele vai perguntar pro pai: pai, a mãe disse que eu não posso fazer. E o pai vai falar: não, pode fazer que eu deixo. Aí a mãe fala: pô, você tirou minha autoridade. No Brasil nós estamos isso, o presidente está sendo aquele pai que fala assim: já que sua mãe não deixou, eu vou deixar para eu ser legal. É isso.
Só deixa eu dar um alôzinho aqui para a turma que está vendo, eu estou transmitindo aqui no canal de vídeo.
Maravilha, essa voz.
Tem aqui, ó, Uma pessoa aqui, o nome dela é Maria Auxiliadora Pereira de Souza. Ela diz assim: diz para esse meu filho mão de vaca que no Dia das Mães não quero panela. A Thelma Conceição também manda um abraço, né? A Maria Auxiliadora falou assim: ó, fica quieta aí, não fala das mães, não, que depois já o barraco, a chapa esquenta. O Walter Batista, o Valtinho, que trabalha lá com o Celso Russomano na TV Record, um abraço.
Boa!
O Marcolin está na praia, está contestando aqui, diz que lockdown aí não funciona. Deixa eu ver aqui, o Guilherme Gregório, o Oswaldir João de Bim, a Vera Marco, que é aqui, vende planta aqui para mim, que não está vendendo agora também, né, Vera? Certo? A Janice... O André Dória, né? Dória, não é Dória. É. Se falar Dória, o Leandro cai da cadeira. Não, é o André Dória, jornalista, nosso amigo. Um abraço, joia? Então, ó, um abraço para todo mundo aí, tem muita gente aí, tá bom? Já fiz minha sessão Maguila.
É aquela coisa, gente, só para finalizar, só pra, a gente já está chegando no finalzinho aqui do nosso rastilho. É aquela coisa, pessoal, é ruim para todo mundo ficar em casa o tempo todo. Ninguém aguenta, psicologicamente é ruim. financeiramente está sendo ruim para muita gente, principalmente para aqueles que mais precisam, mas aquilo que a gente já vem falando há muito tempo. Primeiro, é necessário para que ninguém, para a gente tentar diminuir essa pandemia, e por outro lado, a gente tem que exigir dos governos municipais, estaduais e o governo federal que façam alguma coisa para a questão socioeconômica. Se eles não fizerem nada para essa questão emergencial, aí sim eles vão ferrar cada vez mais. Então, aquela coisa, entre aspas, num ponto a gente tem uma semi-receita, no outro nós temos a receita. Então, é bom que essa receita socioeconômica seja feita de uma vez. E só para completar aqui, o Leandro também ia destacar a questão do Hospital Anchieta, né, lá em São Bernardo, que abriu aí novas vagas, né, Leandro?
Isso, 100 leitos, Carlos, só para pontuar, nessa rede também do ABC de combate ao coronavírus, São Bernardo também já está no limite a questão dos leitos, e nessa semana foi aberto o Hospital Anchieta, que seria um hospital aberto em maio, mas para atender 100% pacientes oncológicos. Tendo em vista a pandemia, mudou o objeto do hospital, então vai atender, enquanto tiver coronavírus, exclusivamente pacientes da Covid-19. 81 leitos de enfermaria, 19 de UTI, e aguardamos aí nos próximos dias. Naquela entrevista, o prefeito Orlando Moran disse que seria até o dia 10, na inauguração ele falou nos próximos dias, a chegada dos respiradores para entregar 250 leitos do hospital de urgência, que é a grande expectativa da população de São Bernardo, Carlos.
São hospitais de campanha de um formato diferente, não provisório, mas utilizando equipamentos já prontos para tentar abrir o número de vagas. E só para terminar aqui, da minha parte, essa semana teve a questão do lançamento do programa Covidata, que é um programa ali da Universidade Federal do ABC para tentar fazer um autoteste ali com as pessoas, né? Tentar ver quem está com possíveis sintomas de Covid, quem não está. É mais uma medida para tentar, de alguma forma, aumentar o número de testes.
Eu entrei com o Covidata.
Muito pouco a cada 100 mil pessoas.
Eu entrei no Covidata, achei ruim. Achei ruim.
Por quê?
Porque eu acho que o programa, esse negócio de entra aqui para ver se você tem teste e ele vai te seguindo para você, de uma certa forma, te alertar. Eu acho que ele deveria já vir com o número. Olha, ABC nós temos tantos, e mostrar quanto tem de pessoas mortas no ABC, quantas pessoas tem de casos. E aí depois você se fala da questão de se a pessoa... Olha, o dia inteiro, para fazer um programa desse... Sendo que o dia... Desculpa, gente, caiu meu celular aqui. Sendo que o dia inteiro nós temos os programas da Globo falando qual é o sintoma, o que você faz, o que você não deixa de fazer. É uma plataforma quase que sem utilidade. Eu gostaria de ter essa plataforma para mostrar os casos do ABC como um todo, para a gente ter sempre um número que a gente tem das prefeituras, mas mostrar das 7 cidades e acompanhar pela região.
Eu vou discordar de você, Samuel, porque nem é o objetivo desse programa fazer isso. O objetivo é só mesmo fazer o teste, até porque a questão epidemiológica, logicamente que passa por um teste mesmo feito ali com um kit de teste, pegando ali a saliva ou indo mesmo atrás da questão, né? Ali é só meio que para ajudar as pessoas a tentar diferenciar o que é, às vezes, uma síndrome gripal do que é o coronavírus. Em relação ao número, né, aos dados da região, nós mesmo, no Repórter Diário, temos uma série de dificuldades em relação a esses números.
Então,
porque
é Covidata, né?
As prefeituras dizem uma coisa e o governo do estado diz outra. Então, a gente sempre que a gente vem apresentar os números aqui da região, a gente fala, esses aqui são os maiores números... Fazendo a comparação da prefeitura.
Aliás, os números estão aqui na tela.
Exatamente. Então, sempre vai ser assim. A questão dos números, o que tem que acertar é governo do estado com as prefeituras para tentar fazer um entendimento. Peraí, qual que é o número verdadeiro? É o da prefeitura?
Mas o problema é que quem fez o foi em parceria com o consórcio. Né? Foi em parceria com o consórcio. Aí você lança um site, um aplicativo que chama Covidata, que você imagina que é o quê? Covid dados, né? Data de dados. E não tem dados. Lá você tem informação, você faz um teste. Na minha opinião, né?
o consórcio deveria abraçar essa ideia de pelo menos regionalizar aí os nossos casos e a gente saber. Ah, não tem dificuldade, pô, são 7 prefeitos, se os 7 prefeitos não conversarem ali e cada um mostrar os números que tem e aplicar isso todos os dias, fica muito mais fácil, né?
Então, a regionalização já está sendo feita. De manhã, o consórcio vai lá e publica uma arte lá com tanto os números, né, de casos confirmados e casos de óbito, a curva que está acontecendo aqui na ABC e também a questão do isolamento. Então, eles estão fazendo isso todos os dias. É que eu acho que você está se apegando ao nome do programa, né? Mas, na verdade, não é o objetivo do programa fazer esse levantamento de quanto tem...
Então, eu retiro minha crítica, porque eu não estou recebendo a questão dos números aí do consórcio, mas retiro se eles já estão fazendo.
Eles estão fazendo nas redes sociais do consórcio de manhã, né? É porque por exemplo, aqui no RD a gente já faz à noite, porque a gente já vai pegando os números diretamente, tanto no sistema do Estado, quanto os boletins das prefeituras, né? Que aí cada uma levantamento no horário.
Já para aproveitar, Carlos Samuel Savoy, ó, até o momento o ABC tem 2.359 casos confirmados, 183 óbitos. Aí por cidade, Santo André 578 casos, 57 óbitos, São Bernardo 720 casos, 56 óbitos, São Caetano 393 casos, 15 óbitos, Diadema 320 casos, 25 óbitos, Mauá 248 casos, 22 óbitos, Ribeirão 74 casos, 7 óbitos e Rio Grande da Serra 26 casos e 1 óbito.
Tá bom, 10%, né? 10% mais ou menos, né, dos casos são óbito, né? E não vai ter Moro, ninguém vai falar do Moro aqui, não?
Não, porque a gente está esperando para ele sair de Curitiba, senão. E além disso, se a gente for falar do Moro, a gente vai até as 10 da noite aqui e tem Live Sertaneja que pode disputar com a gente, né?
Só pra, verdade.
Só para trazer aqui os números de dados de isolamento. Ah, o Samuel já está preparado, inclusive, né? O governo do estado soltou os números de isolamento em relação ao dia 1º, né? Comparando com o dia 30 de abril, no estado subiu de 46 para 56. Diadema, de 50 para 60, Mauá também, de 50 para 60, Ribeirão Pires, 56 para 65, Santo André, 48 para 56, São Bernardo, 47 para 55, e São Caetano, 46 para 53, mas é o que a gente já vem alertando todo mundo, feriado e final de semana, sempre vai ter um aumento da porcentagem. Sim, o problema é de segunda a sexta-feira, e aí o governo do estado tem que se virar nos 30 para ver o que vai acontecer. Fechamos aqui o rastilho deste sábado, 2 de maio de 2020, agradecendo aos nossos colegas sempre convidados aqui. Samuel Bos, valeu, grande abraço, hein?
Abraço, Leandro Amaral, abraço, Carlos Carvalho e o meu amigo Marcos Savoy. Vocês tenham um final de semana. Hoje tem live do Lulu Santos, né? Ele vai fazer uma live, o Lulu Santos vai fazer uma live.
Opa! Ele não gosta da gente, então não vou ver.
Ele adora homens como você, Savoy. E queria dizer aí para o pessoal, principalmente quem está acompanhando as redes sociais, a preocupação é grande, a gente tem que se unir nesse momento para sair dessa. Esqueça um pouco a política partidária, esqueça a eleição, gente. A eleição, a gente pensa no momento de eleição, esqueça um pouco desse negócio de querer tomar vantagem num momento como esse, porque a gente... As pessoas estão morrendo, tá certo? Eu vou aqui, ó, com minha claquete, terminar minha participação.
Muito bem. Abraço, Samuel. Marcos Savoy, também muito obrigado por
dar
você dê esse tempo aqui para a RDTV para a gente conversar um pouco sobre o que aconteceu na semana. Grande abraço.
Valeu, Carlos. Valeu, Samuel Bos. Valeu, Leandro Amaral. Obrigado pelo convite, e eu vou fazer meu encerramento aqui com um assunto que não é polêmico, e tenho certeza que vocês não vão querer discutir, mas a gente discute no próximo. Se for prorrogada, né, essa não ter flexibilização a partir do dia 10, né, vocês acham que os prefeitos aí que são candidatos à reeleição começam a perigar? Eles não vão ter muito, não vai ter muita cobrança para cima deles, não? Será que vai ser fácil mesmo para eles, não pode responder, Samuel, é só no próximo.
Não vou responder.
Só no próximo mesmo, porque o próximo rastilho do dia 9 vai ser no dia seguinte ao anúncio do Dória sobre a flexibilização, ou não flexibilização. Ou seja, a gente vai ter pauta para falar sobre esse assunto.
E no próximo rastilho, valeu, um abraço.
E no próximo rastilho, Carlos, cada um vai ter que falar o que comprou para a mãe, para a esposa e para a sogra, viu?
Eu vou terminar tocando para vocês aqui.
Espera aí que eu tenho minha claquete aqui, ó. Espera aí, eu tenho minha claquete aqui também. Pronto, olha lá.
Deixa eu mandar um abraço aqui, aproveitando.
Aí, vai mandando abraço, Nesfique. Eu vou tocando, eu vou tocando aqui, ó. Vai lá, vai mandando abraço.
Marcos Vinícius Martinez,
não vai dar certo, né, gente? Calma aí. Acho que não vai dar certo. Se o Leandro Samuel falar. O último é tocando e o outro estiver declamando aí, não vai dar muito certo agora, não.
nós não ensaiamos, Samu.
É, tem que ensaiar. E Carlos, vai, Leandro, só para mandar um abraço aí, pessoal. Isso,
mandei um abraço, pessoal, e aderindo à tua sugestão, olha o que eu estou lendo aqui, ó, biografia lá que eu te falei do Tancredo Neves. Aí eu estou na dúvida o que acaba primeiro, se a quarentena ou a leitura do livro. O que você acha?
Eu tenho spoiler, Ele morre no final.
Um abraço.
Que isso?
Ó, o pessoal tá falando aí, ó, que diz que o Samuel prefere o mercadinho perto da casa dele, porque ele faz pendura lá.
Fiado. Tarde.
Sempre.
Faz
sempre.
Fiado.
O Samuel abraço, também.
Turma. Valeu, obrigado.
Valeu, hein? Samuel mostrando também o livro do Machado de Assis, Ressurreição, que ele tá lendo lá na casa dele. Um grande abraço para todo mundo. Todo mundo, por favor, fique em casa, tome juízo, fique em casa, lave sempre as mãos, como pede aí os infectologistas. Se for sair, faz que nem aí o Savoy, utilize máscara e sempre aquele álcool gel bacana para limpar os principais locais onde todo mundo aí acaba passando a mão e tudo mais. Vamos tentar se proteger desse coronavírus. Grande abraço a vocês todos. Curta nossa página no facebook.com/jornalreporterdiario, nos siga no youtube.com/reporterdiario e também lá no Spotify, Jornal Repórter Diário. Grande abraço a todos e até o próximo. Tchau!
Valeu!
RD Podcast, o podcast do Jornal Repórter Diário.